Energia e comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.
Que hoje chova tudo que tem que chover. Que hoje chova tudo que tem que chover.
Que tem que chover.
Que amanhã tem sol. Amanhã tem sol.
Amanhã tem sol.
Que hoje chova tudo que tem que chover.
Olá você, amigo e amigo ouvinte, seja com chuva ou com sol, nós sempre encontramos uma forma para estar junto com você. E como é bom estar em sua companhia em mais um Energia e Comunidade.
Amanhã tem sol,
amanhã tem sol.
E hoje chova tudo que tem que chover.
A chuva passou, o sol apareceu, mas a minha parceira de aventura, nada. O que será que a Daniela anda fazendo por aí?
Oi, Joelma! Aqui estou! Aproveitei que estava chovendo e fui me esquentar com uma deliciosa cuia de tacacá. Mas já estou aqui e não te preocupa não, que aproveitei e chamei uns parceiros e parceiras para viajar conosco.
Então chega de papo e simbora, antes que volte a chover novamente.
Energia e comunidades.
É no chuê, chuê. É no chuê, chuá. É no chuê, chuê. É no chuê, chuá. Chuva fina não me molha. Da chuva grossa e vai me molha. Chuva fina não me molha. Da chuva grossa e vai me molha.
E no programa de hoje vamos conversar com você sobre pobreza energética. Já ouviu falar, Joelma?
Olha, Dani, ouvi por alto, mas confesso que preciso de mais informações. E acredito que nossos amigos ouvintes também.
E no site do governo federal há uma breve explicação dizendo que a pobreza energética se refere à ausência de acesso aos serviços energéticos modernos por pessoas ou grupos. Porém, na prática, isso é muito mais amplo. E para nos ajudar a entender melhor, eu chamo a minha parceira Jéssica Santos, que conversou com o Vinícius Oliveira. Vamos conferir.
Entrevista.
Olá, Dani, Joelma e olá, você ouvinte. Na entrevista de hoje, eu converso com Vinícius Oliveira, especialista em energia do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Seja bem-vindo ao programa Energia e Comunidades. Vinícius, o que é a pobreza energética e como é debatido esse assunto no Brasil?
Bom, pobreza energética ela está relacionada à falta de acesso, seja o acesso pleno, né, ou um acesso adequado e seguro ao serviço de energia. E quando eu falo energia é tudo, pode ser energia elétrica, pode ser energia para cozinhar um alimento, ou para aquecer uma residência, ou para deixar a residência um pouco mais fresca e agradável. E essa pobreza energética, ela geralmente ela está relacionada às questões econômicas, né? Seja uma pessoa, uma família que viva num local onde se tenha energia chegando, mas por questões econômicas em que ela tenha que... O preço da energia é muito caro, então ela tem que optar por... Se ela utilizar a energia elétrica, se ela comprar um botijão de gás, ela vai ter menos dinheiro para poder comprar um alimento, para poder pagar qualquer outras necessidades básicas. Então, essa família ela poderia ter acesso, uma facilidade do acesso, uma rede de energia elétrica, né, distribuidora, ou comprar um feijão de gás, no caso, mas ela não vai utilizar porque ela tem uma limitação econômica. Mas também tem outras situações, onde, por exemplo, tem pessoas que têm pobreza energética porque simplesmente elas não têm acesso às redes elétricas e confiáveis, né? Que é o caso de muitas pessoas que principalmente vivem na região do Amazonas, onde elas não têm acesso nenhum a essa energia, né, esse serviço público de energia. Então, elas geralmente elas têm que optar, se elas podem optar pelo motor de luz. E esse motor de luz, para utilizá-lo, você tem que comprar o diesel, né, ou você tem que comprar a gasolina para colocar nesse gerador. E o custo desse combustível é muito caro. Então, essas pessoas elas têm uma limitação de uso. Então, é um tipo de pobreza energética.
A expansão do programa Luz para Todos, o LPT, criado pelo governo federal em 2003, conseguiu minimizar a pobreza energética em algumas regiões?
Bom, esse programa, desde 2003, ele expandiu muito em todo o Brasil, principalmente pela expansão das redes de distribuição. Só que quando chegou na Amazônia, ele não conseguiu expandir, seja por motivos técnicos, seja por motivos econômicos, essas redes de distribuição até as pessoas que vivem principalmente nas regiões remotas da Amazônia. Por isso que se utilizam os famosos sistemas fotovoltaicos com bateria para levar energia para aquela determinada residência que não tem acesso. Então, o programa programa Luz para Todos, ele vem numa tendência de levar, no final, o mínimo de energia, né, para o atendimento básico dessas pessoas. Porém, é um programa social que ele vai atender exatamente isso, né, um programa Luz para Todos, é um programa para levar uma luz, um básico de energia. E isso não atende todas as demandas que as pessoas, as famílias, elas querem acessar, né? Então, esses programas, eles geralmente, eles possuem uma capacidade de fornecer energia elétrica a poucas lâmpadas numa casa, para um rádio, muitas vezes para uma pequena geladeira, para aquela residência. Isso não atende as demandas. Por exemplo, a família, ela gostaria de ver uma televisão por mais tempo, ou ela gostaria de ter um freezer para produção de gelo, para armazenar mais alimentos, ou ela queria realizar alguma atividade econômica na casa dela.
E para a gente finalizar, que ações precisam ser efetivadas para combater a pobreza energética no país?
Bom, combater a pobreza energética no país não é apenas combater assim, o uso final da energia, né? Fornecer toda essa demanda para essas pessoas, porque as distribuidoras elas poderiam aumentar a rede, fornecer e permitir que mais energia chegasse para essas residências, mas muitas vezes as pessoas que poderiam expandir seu acesso, elas não têm como pagar essa conta. Então é tanto a oferta da energia para essas pessoas, que é limitada, então limitam o acesso delas ao mais uso da energia, mas também tem a questão da limitação econômica, que é, as pessoas, elas não têm uma renda para pagar os custos dessa energia, que é muito caro. Então é isso, elas vivem entre pagar a energia ou alimentar 3 vezes no dia, ou ter que utilizar algum tipo de transporte para poder trabalhar ou poder se deslocar para algum estudo. Então elas ficam vivendo nessa dúvida, se utiliza mais energia, vai ter dinheiro para pagar energia e vai retirar de outro tipo de uso, como para a própria alimentação.
Muito obrigada, Vinícius, pela partilha. Dani, Joelma, é com vocês.
Usar os recursos energéticos de forma inteligente pode garantir um futuro sustentável para todos.
História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta.
E o que não falta são histórias de famílias que ainda não têm acesso à energia na Amazônia. Mas como sanar esse problema? O que fazer? A Liege Costa traz algumas opiniões pra gente. Vamos acompanhar?
Reportagem.
A Amazônia, uma das regiões mais diversas do mundo, ainda enfrenta desafios significativos no acesso à energia elétrica. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, quase 1 milhão de pessoas na região não têm acesso à energia elétrica. Esse problema é mais grave em áreas remotas e rurais, onde a população é indígena, quilombola ou extrativista. Nessas áreas, a principal forma de acesso à energia é por meio de geradores de óleo diesel, que são caros e poluentes. Essas populações são afetadas diretamente pela pobreza energética, que nada mais é que a falta de acesso a suprimentos energéticos para suprir as necessidades básicas humanas destes territórios, como explica a Maria Gabriela Feitosa, assessora de projeto do Instituto Polis.
Quando apontamos que existe uma parcela da população brasileira em situação de pobreza energética, estamos nos referindo à inacessibilidade a suprimento energético suficiente, adequado, confiável, eficiente, moderno, seguro e a preço acessível para a satisfação das necessidades fundamentais e básicas humanas, que envolvem alimentação, higiene, iluminação e acesso a dispositivos eletrônicos para educação, trabalho, comunicação e conforto térmico. É importante destacar que a inacessibilidade não se refere apenas ao acesso às fontes de energia e à conexão à infraestrutura, mas também à qualidade do serviço ofertado e à capacidade de se arcar com os custos dos serviços de energia.
A pobreza energética está presente nas localidades onde as pessoas ou grupos não têm acesso à eletricidade, impactando a forma como elas vivem. Na região amazônica, os impactos desta situação são inúmeros, como destaca Renata Albuquerque Ribeiro, coordenadora do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC.
Em se tratando dos territórios amazônicos, os impactos são vários. Por exemplo, há impactos negativos na saúde, como dificuldade em acessar tratamentos de saúde, como na época da pandemia de Covid-19, ou mesmo problemas de saúde advindos da utilização da biomassa tradicional, como a lenha, para cozinhar. Assim como impactos sociais, na educação, no meio ambiente, justamente pelo fato dessas localidades não terem acesso à eletricidade.
Apesar dos inúmeros impactos citados por Renata, há também os desafios para sanar a problemática na região. No entanto, para Rodolfo Gomes, diretor executivo do IEI Brasil, o principal desafio é a vontade política dos tomadores de decisão.
Várias pessoas vão ver que os principais desafios para enfrentar a pobreza energética, principalmente na região amazônica, é a distância, é a logística, é difícil chegar nos lugares, tem poucas pessoas para poder levar um sistema para poder abastecer só poucas pessoas. Vão ter um monte de argumentos desse jeito. Mas o verdadeiro desafio não é esse. O verdadeiro desafio é a vontade política de quem toma a decisão. Se a pessoa toma a decisão e está comprometida a resolver a questão da pobreza energética, principalmente nessas regiões amazônicas, é possível sim vencer qualquer desafio de distância, qualquer desafio de custo e etc. Porque não tem custo maior do que deixar as pessoas em pleno século XXI sem acesso ao serviço básico, o serviço público fundamental que é a eletricidade, né? Que são os serviços energéticos que a eletricidade leva.
Enfrentar a pobreza energética na Amazônia é um desafio complexo, mas necessário para garantir o desenvolvimento sustentável da região. Para isso, são necessárias ações integradas de diversos setores, incluindo o governo federal, estadual e municipal, empresas que atuam na região amazônica que devem adotar medidas para reduzir o impacto ambiental de suas atividades, incluindo a utilização de fontes de energias renováveis. E, por fim, a sociedade civil, que pode apoiar as iniciativas governamentais e empresariais para enfrentar a pobreza energética, respeitando a realidade de cada território na região. Liege Costa para o Energia e Comunidades.
Rede Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas.
A gente tem coragem para vencer, a gente não se cansa de lutar. A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar. Não há nada para nos abater, Deus está aqui para nos guiar. Quem sabe faz a vida acontecer.
E coragem nós temos bastante, viu, Joelma? Nós precisamos solucionar o problema da falta de energia nas comunidades, porque esse é um desafio que ainda não foi solucionado.
Energizando o conhecimento.
Me chamo Stephanie Cristine da Silva Ferreira, sou de uma comunidade quilombola chamada Santana do Arari, no Marajó, Pará. E nós não temos energia elétrica na nossa comunidade, porém algumas famílias possuem ainda motores geradores para gerar energia ou painéis solares, energia renovável, que é o caso da minha família. Nós usamos para fazer algumas coisas no cotidiano, como assistir TV, recarregar celular e conservar alimentos dentro de um freezer e usar a internet. Fora isso, não ter energia elétrica gera muitos impactos dentro do sistema econômico por não ter energia 24 horas para manutenção de empresas dentro da comunidade e do crescimento dela.
Eu me chamo Frank Akai, sou do coletivo audiovisual da ANCLA aqui no território Munduruku. O meu trabalho faz parte da edição no coletivo e fotografista. Eu estou aqui na região do Corulu, que o pessoal chamava antigamente Curecuredi. Hoje eu tô aqui na aldeia Posto Munduruku, ATI Munduruku. Eu venho falar sobre energia, né? Que energia aqui a gente está utilizando uma motor para ligar a luz, para ter energia as nossas aldeias, para ter energia a nossa casa. É isso que tem muita dificuldade para nós de fazer o nosso trabalho, fazer tudo, porque a gente tem que trabalhar com isso, né? A gente tem que trabalhar com farinha, com vários tipos de trabalho que a gente estava fazendo.
Rede Energia e Comunidade, reunindo organizações pelo direito à energia limpa e sustentável.
A energia é um recurso essencial em nossas comunidades. Ajuda no atendimento à saúde, no abastecimento de água, na educação, na melhoria de renda, assim como outros benefícios.
E para acabar com a pobreza energética no país, precisamos de muitos esforços, e um deles é que os programas de geração de energia possam ser colocados em prática logo logo. E o nosso encontro de hoje está chegando ao final. Esperamos te encontrar em alguma esquina nessa imensa Amazônia para juntos dialogarmos sobre o acesso à energia. Grande abraço e tchau!
Com o sol, você vive. Com o sol, você é livre. Com o sol, tem energia solar. É pro mundo inteiro, livre, livre, compartilhar.
Eu disse o sol.
Com o sol, você vive. Com o sol, você é livre. Com o sol, tem energia solar.
Energia e comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.